noticiário.
Domingo fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 5 de junho de 2024, com os seguintes tópicos. No Namibe, malária, patologia com mais internamentos no Hospital Materno Infantil.
A maior patologia que mais ocorre no nosso hospital.
Na província do Cunene, a sociedade civil exige exoneração da governadora Gerdina de Dalelwa.
Desde que a governadora tomou posse, nunca teve uma abertura para com as comunidades.
Governador do Quando Cubango desafia empresários do setor agrário para investimentos naquela província.
Tem estado a produzir muito bem o arroz.
No Moxico, contrabando de combustíveis, modo de sobrevivência de jovens desempregados.
Contrabando de combustível.
Analistas questionam a exceção de Angola no índice da transparência internacional.
A transparência internacional.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O Hospital Materno Infantil do Namibe tem internado mais de 200 pacientes, 80% dos quais com malária, situação que preocupa as autoridades sanitárias. A informação foi revelada pelo diretor-geral daquela unidade hospitalar, Pedro Vieiauca.
O nosso hospital está estimado em 300 camas e nesses nós estamos a trabalhar com 240 e sempre temos uma média de 210, 220 pacientes internados, que tem uma taxa de ocupação mais de 90%. E a maior morbilidade, a maior patologia que mais ocorre no nosso hospital é a malária, fundamentalmente na pediatria. Ocupa nesse momento quase 80% dos pacientes internados e dentre elas também encontramos a má nutrição e a prematuridade. A prematuridade também é outro fator que tem estado a incidir negativamente nas taxas do hospital, da ocupação hospitalar.
O Hospital Materno Infantil do Namibe tem uma capacidade de internamento de 300 camas. A sociedade civil na província do Cunene não está satisfeito com a governação da governadora local, por isso exige a sua substituição. Os dados adicionais desta notícia é com Armando Chicoca.
O presidente da República, João Lourenço, é aguardado nos próximos dias na província do Cunene e vozes sonantes exigem exoneração da governadora Gerdina de Dalelwa. Falando para a Voz da América, nesta segunda-feira, 3 de maio, Vika e Júlio Manuel, docente e membro da sociedade civil na província do Cunene.
Eu, como membro da sociedade civil e ativista, diria eu que, desde que a governadora tomou posse, nunca teve uma abertura para com as comunidades ou dialogar com aqueles membros da opinião pública, né? Porque não basta só estar no gabinete, andar em casa de luxo, mas sem saber os problemas do município. Porque quem conhece os problemas do município são aquelas pessoas que realmente têm falado que isto está mal, mas infelizmente ela não tem sentido com essas pessoas. Mas se até o presidente ter já outra pessoa, era melhor, porque desde que ela subiu não houve nenhuma evolução. Nada se evoluiu, nada se melhorou, continua na mesma. O presidente está a receber alguém para substituir o melhor. E que seja, que não seja uma pessoa nativa, que seja uma pessoa de fora para também não ter esses conflitos entre este e aquele.
Maior parte da população do interior da província do Cunene tem cartão de eleitor, mas não tem um bilhete de identidade, o que lhes qualifica como angolanos.
Quando é no momento das eleições da votação, eles tratam esse documento, mas felizmente... E que há pessoas que até agora não têm bilhete, não têm um documento que lhe diz que é cidadão angolano. É por isso que muitos deles preferem ir para a Namíbia, ficar lá e trabalhar depois de tratar os seus documentos. Porque porque aqui está muito complicado, não há mesmo.
O ambientalista Jerônimo Antônio disse à Voz da América, a propósito, que todos os projetos de mitigação da seca, inclusive a gestão do próprio canal do CAFU, que custou dos cofres do Estado mais de 137 milhões de dólares americanos, anda politizado.
Nós sabemos que não há dinheiro, né? Mas vemos coisas básicas que o próprio governo provincial não tem estado a dar conta. Concretamente, o aproveitamento do canal do CAFU. E precisamos que saia dos gabinetes do partido, saia do gabinete dos políticos da província e vá para o empresariado. Nós temos um empresário que tem iniciativa de muita experiência. Estamos a falar do Abílio Lumbamba, estamos a falar do José Manuel Ventura, o que é o Zé Brigadeiro, estamos a falar do Torinho Ivanju. Tudo que se trata de projetos com relação dos efeitos da seca fica fechado no governo provincial. É preciso que saia de lá, dos gabinetes, dos meninos que vêm das faculdades, que não percebem nada.
A Voz da América, uma vez mais, procurou ouvir a governadora da província do Cunene, Gerdina Olipama de Dalelwa, e os dirigentes partidários dos camaradas em Ondiva, sem sucesso. Armando Chicoca.
Governador do Quandocubango, José Martins, desafia empresários a investirem naquela província rica em recursos hídricos e minerais com terras aráveis. Edson Fela para mais detalhes.
A província do Quandocubango é uma janela de oportunidade para os empresários do ramo do agronegócio, dado o seu potencial hidrográfico e terras aráveis para a produção de cereais com sementes melhoradas, segundo revelou recentemente no Namibe o governador local, José Martins.
Que abre aqui uma janela de oportunidade aos produtores, empresários do mundo do agronegócio que estão aqui e que nos ouvem, de condições propícias para a produção. Porque para quem entende, por exemplo, a produção de cereais com sementes melhoradas de 3 meses, com esse período de chuvas, consegue fazer 2 sementeiras. A província do Quandocubango falar dos projetos âncoras, tal como o tema do nosso painel indica, nós temos como agricultura um dos principais projetos. Principais porque temos terras aráveis suficientes. Temos muitos cursos de água naturais, ou seja, rios, desde o rio Covango, que nos limita com a província da Huila, até o rio Quando, que nos limita com a República da Zâmbia. Ao meio, temos muitos rios. Então, estes devem ou podem ser aproveitados para a prática da agricultura.
O governante assegurou, por outro lado, que está a ser implementado naquela província um projeto de produção de arroz.
Temos um projeto gigante hoje na província de agricultura, de produção de arroz, que nasceu por iniciativa do executivo angolano. Hoje, no âmbito das privatizações, já passou para a esfera privada, mas tem estado a produzir muito bem o arroz. Refiro-me à fazenda do Longa. Só a título de exemplo, existem outras fazendas na nossa província. Então, aqui temos o espaço para que os especialistas, os interessados nesse ramo da atividade possam trabalhar na província do Quandocubango e daí tirarem dinheiro. Quais são as principais culturas que nós produzimos, desde agricultura familiar até aqui agora agricultura empresarial? É os cereais. Desde o milho, o arroz, o trigo, a soja, os tubérculos. Nós consumimos muita mandioca e farinha de bombô, assim como as leguminosas e as hortícolas. Aproveitando as baixas destes rios todos que me referi antes, pode-se produzir muito bem as hortícolas.
O governador do Quandocubango, José Martins, convida investidores a explorarem as potencialidades agrícolas da província.
Na província do Moxico, por falta de emprego, os jovens sobrevivem através do contrabando de combustíveis que transportam para a vizinha República Democrática do Congo, conforme nos conta a jornalista comunitária Sofia Mateus.
Nessa altura,
os negociantes, os jovens fazem muito negócio de combustível, entre aspas, o contrabando de combustível, vão vender ao Congo. É arriscado, mas é para uma maneira de sobrevivência que eles acharam, calhar não estar em caminhos errados. Não deixa de ser um, mas pelo menos é algo do esforço deles.
A correspondente do Namibe Fala a Verdade fala-nos também do programa de reabilitação das estradas, que conhece avanços significativos.
Está aqui uma empresa portuguesa, tem misturas, tem brasileiros, a empresa da AFA está aqui a fazer obras aqui no município do Uau, para ficar bonito, estradas boas, então há poucas lamentações. Daqui a mais uns meses vão pegar também o troço que dá para Zâmbia, então vai ter muita estrada aqui nessa área. Vai-se viajar muito de carro e é bom, porque também a viagem de comboio já não está muito segura. Pelo menos eu, a semana passada que saí do Lobito, na segunda-feira houve pelo caminho vandalismo, atiram pedras, partem vidros do comboio, então já não está a ser muito fácil.
Correspondente do Namibe Fala a Verdade, na província do Moxico, Sofia Mateus. Angola melhorou 50 lugares no índice de percepção sobre corrupção, segundo a Transparência Internacional, que diz que em 180 países de 2017 a 2022, Angola deixou o lugar 167 e passou para a posição 121. O jurista Manuel Cangundo disse que nós aqui, no terreno, temos outra ideia e vemos a corrupção a continuar e cada vez pior. Manuel José, da Voz da América, completa esta informação.
A organização destacou a adoção de medidas de anticorrupção levadas a cabo pelo executivo de João Lourenço desde que chegou ao poder em 2017, políticas como a recuperação de ativos outrora roubados ao Estado angolano, como uma das bases em que se apoia para chegar a esta conclusão. Angola ocupava a posição 167 no índice de percepção sobre corrupção, melhorando em 5 anos para a posição 121. Por cá, analistas questionam o relatório da Transparência Internacional. O jurista Manuel Cangundo pergunta-se:
quais são os critérios que utilizou para chegar a essa conclusão? Nós aqui na prática estamos a ver a corrupção para continuar e a ganhar cada vez mais corpo.
O causídico explica o que, na sua visão, está a acontecer em Angola.
Não existe combate à corrupção. Tudo isto é fruto da pseudo-diplomacia que o presidente tentava fazer. Essa exida dele vinda para fora do país, o resultado é este: vai para lá, negocia isto e aquilo, e como resultado, vem esses relatórios.
O investigador pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, Rui Verde, faz uma distinção. Segundo o também colaborador do portal Macangola, em termos teóricos, sim.
Há uma evolução, tem que se reconhecer que é um resultado positivo na forma de falar no combate à corrupção, naquilo que podemos chamar a sensação, a impressão. Esse é um ponto, e nesse ponto há uma evolução. Do ponto de vista jurídico ou legal, esse mesmo combate à corrupção não alcançou resultados viáveis. Não temos processos contra a corrupção suficientes. Há só um caso de uma pessoa posta politicamente a cumprir pena, que é o caso do Carlos São Vicente. Os casos principais não chegaram sequer ainda a julgamento. Isabel dos Santos, Coplipa, Dino, Vicente. Portanto, não há um processo legal concluído. E casos atuais nem sequer estão investigados.
O jornalista e analista Ilídio Manuel entende que nem em sensação, nem no real, houve qualquer evolução.
O combate à corrupção tem sido usado como uma forma de simulação. Os principais visados têm sido, normalmente, as pessoas que estiveram ligadas ao antigo presidente José Eduardo dos Santos. Pelo que se sabe, nenhum desses, que João Lourenço, os marimbondos que nasceram depois de 2017, nenhum deles foi alvo de punição. Figuras colunadas, à exceção de Augusto Tomás, de São Vicente, mas nenhum deles foram levados à barra do tribunal.
A Transparência Internacional, que tem sido muito severa quando se trata de criticar o combate à corrupção em Angola, diz neste seu relatório que as Ilhas Seychelles é o melhor colocado no índice entre os países africanos. Cabo Verde, o melhor lusófono, os piores de África, Guiné Equatorial, Sudão do Sul e Somália. A Dinamarca continua a liderar a lista como o melhor no ranking de percepção de corrupção. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.